Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.
Estamos de regresso para mais uma emissão do Espaço Entrevista, aqui na voz de São Jorge, semanalmente na tua rádio. Hoje em estúdio temos Gil Ávila. Ele é o atual presidente da Santa Casa da Mesa da Misericórdia das Velas, eleito recentemente. Sr. Gil, muito obrigado por ter estado connosco neste espaço entrevista e ter disponibilidade para estar aqui. E começo-lhe por perguntar como é que vem parar à Misericórdia depois de tanto de passar tão bem e estar ligado a várias instituições e a várias áreas culturais. Agora é a vez de ajudar um pouco também a Misericórdia. Bom dia.
Bom dia, Norberto. Portanto, a minha prestação à comunidade, digamos assim, já vem desde há muitos anos. Tenho sido um colaborador nas atividades culturais ao longo da minha vida e também tenho procurado dar os meus préstimos à população dentro das minhas possibilidades. Há 3 anos, portanto, fui convidado pelo ex-provedor Frederico Maciel, juntamente com uma lista de pessoas, para na altura integrarmos a mesa da Santa Casa. A Santa Casa, na altura, estava com um problema sério de conseguir fazer listas, uma vez que fizeram 3 atos eleitorais e nenhum dos irmãos se apresentou com a disponibilidade de assumir, digamos que, os comandos da Santa Casa. Na altura, portanto, aceitámos, embora tenha sido uma lista, digamos que, ad hoc, onde praticamente só nos conhecíamos de vista, e pronto, e foi uma experiência, digamos que, interessante, mas pronto, não era uma lista feita por alguém para fazer um trabalho. Portanto, foi uma lista, digamos, que se apresentou ou que foi feita no sentido só de não fechar a Santa Casa, digamos assim. Ao fim destes 3 anos, entendi que, pelos desafios que haviam pela frente, fazer uma lista onde fosse competente com elementos convidados por mim, elementos para fazer um serviço mais diversificado e um serviço com mais alguma profundidade. E é isso que nós neste momento, juntamente com os elementos que formam a minha lista, não só a mesa, mas também os órgãos sociais e todos os irmãos que queiram colaborar nas assembleias, vamos tentar ao longo destes 4 anos que aí vem fazer um serviço, portanto, digamos que grande, pelo menos a nível do património, porque
A Misericórdia de Velas é uma instituição já com muitos anos e muito tem dado à comunidade. Há pessoas que às vezes desvalorizam, se calhar, aquilo que é o papel da Misericórdia.
A misericórdia nos dias de hoje, embora já não tenha, portanto, tenha perdido algumas das coisas que, portanto, que foram os seus fundamentos iniciais, tem ainda uma grande importância na nossa comunidade. Portanto, nós temos, portanto, 3 valências na área da infância. Nós temos a creche, temos o jardim e até temos o ATL. Portanto, também temos na parte de pessoas portadoras de deficiência, nós temos o CACI e temos o lar residencial, nós temos a farmácia, nós temos um posto de farmácia, nós temos várias infraestruturas e temos 74 pessoas, portanto, funcionários, colaboradores da Santa Casa, e temos 154 crianças, portanto, nas nossas valências. E, além disso, nós ainda procuramos, portanto, dar assistência a algumas pessoas que a nível de medicamentos, procuramos ainda colaborar, portanto, com aquelas pessoas que, por vezes, não têm capacidade para adquirir os medicamentos que necessitam. E nós também ajudamos nesta área. por aquilo que o Norberto está a ver, a Santa Casa hoje tem uma dinâmica grande. E exige muito dos seus mesários, razão pela qual, se calhar, muitos dos irmãos acham que, portanto, que não têm disponibilidade para estarem num lugar daqueles, porque aquilo é um trabalho, um serviço à comunidade que tem que ser gerido dia a dia. Porque aquilo são muitos funcionários, são várias valências, portanto, são muitas crianças. Por vezes já há coisas que acontecem diariamente que têm que ser geridas diariamente. E não só. Neste momento, portanto, nós temos entre mãos a problemática da recuperação do património, que foi uma coisa que ao longo dos tempos, eu não vou dizer que foi esquecida, mas foi um bocadinho deixada de lado, e que neste momento nós não podemos fazer isso mais, porque atingiu-se o máximo daquilo que se podia esperar. Nós neste momento temos que agir.
Essa é a maior preocupação neste momento, é o património.
Neste momento, sim. Neste momento é grande preocupação.
E quando falamos de património, falamos do edifício principal, não é?
Não só. Portanto, eu vou explicar ao Norberto que neste momento o nosso património, o património da Santa Casa, neste momento encontra-se um bocado degradado, para ser suave nas palavras. Portanto, a casa-mãe, portanto, o Solar dos Teixeiras, o antigo Solar dos Teixeiras, que é neste momento a sede da Santa Casa, felizmente vai ser com a colaboração do Governo Regional. Há uma verba inscrita no Diário do Governo de 4.236.000 para a recuperação da casa. Neste momento nós já estamos na fase do iniciamento do projeto, já passamos às outras fases. Estamos agora, portanto, na fase do projeto. Estamos a pensar que talvez em 2028 gostaríamos de estar na nossa casa, porque nós estamos a gerir, portanto, temos dificuldades em gerir a casa da maneira que nós temos. Nós temos a casa, neste momento, tripartida. Nós temos uma série de crianças na escola profissional, e nós temos os outros na antiga escola básica, aqui de Velas, lá é que temos o CATL, portanto, o chamado, o antigo ATL. Portanto, e nestas condições é muito mais difícil de gerir a casa. No entanto, nós já nos adaptamos, nós estou-me a referir também aos funcionários, portanto, que fizeram uma belíssima adaptação, e também aos pais dos utentes, que também compreenderam que nós não tínhamos outra maneira de resolvermos o problema, porque não podemos estar em obras e ter as crianças ali. Além disso, também a crise sísmica veio agudizar um bocado a situação, e também nós aproveitámos, digamos assim, a oportunidade também para, dentro das nossas possibilidades, resolvermos da melhor maneira o problema. E penso que, portanto, que foi bem resolvido, embora nós ficámos um bocado dependentes também da Câmara, porque a Câmara é que gera, portanto, a escola profissional, e a Câmara, nesse aspecto, deu-nos uma excelente colaboração, à qual nós agradecemos, e tentamos também não prejudicar, digamos, que o bom funcionamento da escola, mas é claro que nós estamos lá e nós somos muitos, e dá-se por isso. Nota-se que o movimento é completamente diferente, mas é um agradecimento que fazemos à Câmara, e vamos procurar dentro dos prazos regressarmos à nossa casa. Claro que o regressar à nossa casa também tem outra coisa, que aquilo é um edifício do século XVII, e aquele edifício foi preparado para moradia. Atualmente, as regras, portanto, as leis que existem, não se coadunam nada com aquilo que existe ali. Além disso, aquele espaço, portanto, não foi preparado minimamente para aquelas situações, e atualmente a legislação não se compadece com determinados parâmetros, e havia que atualizar a situação. Portanto, o projeto que neste momento que está a ser feito é um projeto que não é só para atualizar, é um projeto com caráter de futuro, para preparar a instituição para um futuro que aí vem, porque tarde voltará a haver dinheiro para uma situação daquelas. Aproveitamos esta oportunidade agora e vamos deixar, portanto, aquela instituição com a dignidade que ela mereceu ao longo dos anos.
Quando falou da questão de haver a compreensão por parte de todos para esta divisão, sem essa compreensão não era possível manter as coisas como estavam, não é? Era impossível. Acha que as pessoas ainda olham para a Misericórdia como uma instituição importante?
Eu penso que nos dias de hoje as pessoas deixaram de dar um pouco de importância às coisas que nós temos. As coisas que nós fomos criando ao longo dos anos foram-se tornando habituais. E aquilo que é hábito acaba por sair de moda. Portanto, quando uma coisa nasce, é muito linda, muito bonita, mas passado um certo tempo, eu já conheço isso, eu já vi isso, eu sei o que é que isso faz, eu sei quais são os seus objetivos, conheço isso por dentro e por fora, portanto, aquilo acaba por perder um bocadinho o interesse que envolve, digamos, aquela mística inicial, ao qual as pessoas dão tudo e mais alguma coisa, e depois vai havendo um certo despreendimento ao longo dos tempos. Eu penso que a gente, nos dias de hoje, estamos a ter digamos que um bocadinho atacados por alguma inércia e também porque, é claro que os tempos são outros, existem outras coisas e as pessoas adaptam-se e também querem o seu bem-estar, como se costuma dizer, e é claro que estas coisas envolvem tempo, paciência e vontade de trabalhar e gosto pelo bem público.
Falou aí dessa questão de serem julgados pela inércia, é isso que as pessoas às vezes falam e sentem, pensam que as pessoas não estão, porque não veem algo palpável, ou que não conseguem ver com os seus olhos, julgam que não estão a trabalhar, mas há, na realidade, nestes últimos anos, a antiga mesa e a atual certamente, tem vindo a trabalhar neste sentido para dar a volta a este paradigma. Ou seja, eu falava há pouco na questão de que era difícil encontrar pessoas para estarem à frente e disponíveis. É assim muito difícil mesmo?
É difícil, mas não é só na Santa Casa, é em todos os
geral,
outros,
não é?
Em todos os outros organismos, é nas sociedades, é nos grupos de teatro, é nos grupos de folclore, é em todas as coisas. As pessoas têm, neste momento, digamos que têm pouca apetência para darem a cara e portanto, para chegarem a um lugar e eles dizerem, olha, é aquela pessoa que está, digamos, cá à frente dos destinos ou é aquele grupo de pessoas que assumiu esta responsabilidade. No nosso tempo, e pronto, eu espero que sinceramente que mude, porque os jovens que estão a criar são muito mais inteligentes que no meu tempo, eu assumo isso, eles têm outras qualificações, têm outros meios para evoluírem que a gente não tinha, e espero que esta gente caia em si, passo o termo, e assuma que as coisas que foram criadas ao longo dos anos, eu estou-me a referir, pronto, especificamente o caso da Misericórdia, que é uma instituição com 482 anos, se esta instituição não fosse válida, não fosse útil à sociedade, porque tudo o que não tem interesse não dura muito tempo. Cai.
A história conta que foi importante, não é? A história do Conselho mostra inequivocamente a importância da Misericórdia, não é?
Sem dúvida nenhuma. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia tem sido um marco no Conselho e na ilha ao longo destes anos, embora a verdade também tenha que se dizer que se não fossem os beneméritos da Santa Casa, a Santa Casa nem sequer teria começado. Desde o princípio existiu sempre grandes beneméritos que foram o suporte daquela instituição. Quero lembrar aqui, por exemplo, o caso de João Varela, que foi o fundador e que logo inicialmente deu os terrenos onde neste momento existe a Casa dos Magistrados e a Casa de Repouso João Inácio de Sousa, onde foi o antigo hospital da Santa Casa. e outros por aí abaixo, o João Inácio de Sousa, Dona Beatriz de Melo, o Barão do Ribeiro, a Viscondessa de São Mateus. Houve uma série de beneméritos que foram, e muitos outros. Olha, ainda recentemente no Auditório Municipal tivemos, portanto, um indício dessas coisas, embora em menor escala, mas dentro daquilo que é possível, colaboraram, que foi os Golden Times que fizeram, portanto, um espetáculo onde, portanto, as verbas apuradas foram aqui para o Cassi e para o Lar Residencial, e pronto, e ainda bem que as coisas ainda acontecem, e eu quero aproveitar a oportunidade que o Norberto me dá para, portanto, para continuar a falar do património, porque o património não é só o Solar dos Teixeiras. Nós temos aqui, portanto, as instalações do Cassi e do Lar Residencial, que é que ainda este ano já estamos a preparar as coisas para entrarmos em obras aqui, porque esta obra, portanto, foi um bocadinho deixada, portanto, foi feita e nunca mais foi feita a manutenção, a obra, e a obra neste momento já apresenta várias coisas que têm que ser recuperadas. Nós vamos fazer obras aqui. E vamos fazer obras na Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Qualquer pessoa que entre na Igreja de Nossa Senhora da Conceição...
Essa é outra preocupação, não é? Que já vem de há muitos anos.
Há muitos anos, mas que não pode esperar mais. E eu vou explicar ao Norberto porque é que não pode esperar muito mais tempo. Porque metade do teto da Igreja, portanto, deve ter aí uns 30, 40 anos. Metade, portanto, a parte da nave. A parte da capela vai cair. A parte da capela, que é portanto, ainda do século XVII também, de 1600 e tal, que é uma abóbada de beijo pintada com vários desenhos, com vários florões, que é o termo técnico. Foi durante muito ano, portanto, as telhas reviradas e águas, portanto, porque quando venta muito, a gente, neste momento, temos a preocupação de mandar sempre lá alguém endireitar a telhas, porque aquilo ali é muito frontal e é muito atraente a revirar telhas. Choveu muito, algumas intervenções também dentro da própria igreja não foram as melhores, e portanto, há 2 anos... eu, juntamente com o Odília da Acroarte, porque sou licenciado em artes também, fizemos um levantamento na igreja e temos lá umas coisas muito... Mas o pior, digamos assim, e a intervenção que nós temos que fazer já é no teto, porque foi, portanto, foram feitos lá, portanto, numa das intervenções que fizeram, cortaram lá umas traves que faziam suporte à abóbada. E, portanto, a parede está a começar a dar de si contra a capela dos terceiros e vai cair. E nós não podemos deixar que aquela parte do teto...
E que o pior aconteça, não é?
E que o pior aconteça, portanto, é uma coisa que nós temos urgência em recuperar, além de todas as coisas que tem dentro da igreja, que se o Norberto algum dia quiser, eu vou lá e mostro, porque aquilo, quando ao longe a gente não vê, mas quando a gente se aproxima, deteta-se, portanto, o estado em que estão a ficar os altares, em que está a ficar o retábulo está a começar a desencaixar, portanto, que foi um retábulo montado na altura e nunca mais ligaram aquilo, e aquilo tem que ir outra vez aos seus sítios. Houve enxertos de partes que apodreceram, que fizeram enxertos que mesmo a olho nu de longe, quem percebe alguma coisa daquilo chega lá e vê logo aquilo, porque até os enxertos que fizeram, nem sequer são o desenho, nem sequer é igual àquele que lá estava antes. Portanto, são fáceis de tratar, as cores não têm nada a ver, e é isso. E nós, além disso, temos também a situação da farmácia, porque a farmácia não corresponde minimamente, qualquer pessoa que chegue ali à frente da farmácia e olhe para aquilo, vê que aquilo não tem condições neste momento já para ser uma farmácia do século XXI, isto não, aquilo não existe. Portanto, há que fazer uma grande transformação ali na farmácia. A farmácia tem que estar ao nível do chão, nos dias de hoje não se coadunam rampas.
Sim, portanto temos ali uma escadaria, mas a rampa em si, qualquer pessoa que queira subir ali numa cadeira de rodas vai ser bastante complicado.
Está sujeito a virar de pernas ao ar.
Tentaram resolver a situação, mas não é o melhor.
Aquilo tem que ser resolvido, que aquela farmácia, portanto, o atendimento tem que ser ao nível de chão. Hoje em dia, qualquer pessoa com cadeira de rodas, com qualquer pessoa portadora de deficiência, tem que se poder aproximar e ser atendida e ser servida. E também a nível mesmo do próprio atendimento ao público, não pode ser naquelas condições, tem que ter outras condições e nós temos que intervir. Portanto, para aquilo que o Norberto está a ver, nós temos pela frente uma carga, digamos
um
assim.
Um longo desafio
e nós vamos fazer o que pudermos, mas vamos tentar recuperar muitas destas coisas.
Há uma lista de urgências quem está e uma lista de prioridades?
Sim, portanto, nós para já, portanto, vamos fazer aqui, porque, portanto, aqui, o CAU também não pode esperar mais, porque aquilo, neste momento, a gente conseguiu, em cima, no teto, fazer ali uns enxertos e tirar
Estamos a falar do antigo externato, que foi adaptado, mas necessita das devidas manutenções.
Estamos a falar de uma obra, de uma infraestrutura, que há 3 anos, quando eu fiquei responsável para a parte do património, quando cheguei lá, a primeira coisa que me disseram foi que aquilo chovia nos quartos todos, eles tinham panas e baldes nos quartos todos. Portanto, o Norberto veja o ponto que aquilo chegou. Nós conseguimos, portanto, fazer ali umas pequenas reparações, mas é, portanto, eu, por exemplo, vou dizer uma, por exemplo, o cume da casa está todo partido. Logo para começar por aí.
Só por aí. É difícil depois remendar o resto, não é?
E também nós já vamos mexer, vamos aproveitar, tem lá algumas salas que têm vimil, mas o vimil está todo, praticamente todo levantado, nós vamos pôr cerâmica, tem lá, portanto, a saída de emergência, portanto, no segundo piso, não tem, tem lá uma rampa, mas a rampa foi mal posta, digamos assim, foi posta encostada a um quarto dos utentes, mas está encostada a uma janela, portanto, se houver alguma coisa, só se as partirem um vidro para sair. Nós vamos colocar a rampa no sítio certo, que é onde tem a saída de emergência, que não percebo porque é que eles puseram ali a rampa, mas isso foi uma opção na altura que tiveram. Vamos começar por aí e a seguir nós temos que ir, portanto, ao teto da igreja para ver se realmente não acontece o pior.
Porque perde-se também depois aqui o património.
E para o Norberto ficar com uma ideia, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, em termos de beleza, é a segunda a nível ilha. Temos Hermanadas e a seguir temos Nossa Senhora da Conceição. E eu, portanto, eu já este ano vou ver se há pelo menos um dia ou dois que ela vai estar aberta ao público, para as pessoas ao menos poderem ver a beleza que está lá, porque muita gente não conhece nem sabe minimamente o que se encontra ali, que aquela porta está sempre fechada. Nós vamos abrir a porta. É claro que quando, em princípio, o verão que vem, eu gostaria de a gente fazer esta obra e até lá nós vamos mostrar às pessoas o que é que elas têm nas velas e o que é que têm estado a perder ao longo destes anos.
Voltando só um bocadinho atrás, quando se falava aqui do distanciamento ou não das pessoas, eu queria só que reforçar aqui também, e o Sr. Gil acabou por eu dizer, mas reforçar o papel também dos próprios funcionários, não é? São 74 que diz que a Misericórdia tem e que com a ajuda de todos e com o empenho de todos é que é possível continuar a levar à frente esta missão, não é? E digamos assim, a união, porque é muita gente.
Neste momento, portanto, felizmente nós temos tido uma boa colaboração dos funcionários e também uma coisa certa, nos dias de hoje, os funcionários têm que saber fazer tudo. A gente não... Eu penso que não há empresa nenhuma que possa ter funcionários que não rodem. Porque o grande problema, um dos grandes problemas, que felizmente a gente não tem esse problema. Temos em algumas coisas, mas até temos tido pouco. Mas um dos grandes problemas dos dias de hoje é as baixas. E nós não podemos ter funcionários que depois não possamos pagar. A gente sabe mais ou menos que dinheiro é que tem por mês, e a gente estamos balizados com a, portanto, só podemos pagar dentro daqui. Portanto, nós não podemos ter funcionários jamais a pensar nas baixas que vão aparecer amanhã. Não podemos funcionar, e felizmente, portanto, tirando três ou quatro exceções, porque todas as instituições têm as suas coisas, nós não temos tido esse problema. Felizmente. Não quer dizer que de hoje ao amanhã não aconteça. Pronto, e as pessoas também não têm altura para adoecer. Adoecem. Pronto, simplesmente adoecem. Mas nós, devido a isso, nós temos que ser polivalentes. E os funcionários em todas as áreas, portanto, exceto os técnicos. Os técnicos já é outra coisa, mas os técnicos também. Se um técnico adoece, portanto, automaticamente o outro fica com mais serviço, claro. É assim, porque a gente não faz técnicos assim de uma hora para a outra e pronto. E temos algumas dificuldades nessa. Mas, de resto, os funcionários têm que ser polivalentes. E ainda um dia destes aconteceu-nos aqui uma situação que os condutores ficámos, portanto, tínhamos um de baixa, tínhamos um condutor, portanto, de baixa, que estava doente, mas está doente mesmo a sério. Temos outro que teve que ir a São Miguel porque faz exames anuais e tem que os fazer, e outro meteu baixa, e os mesários da instituição tiveram que avançar porque o Rubem Natureza disse que na altura não tinha disponibilidade de fazer aqueles transportes, e nós tivemos que avançar. Felizmente eu e o Janica, a gente, portanto, eu estou como inválido e o Janica já está reformado. Pronto, e nós, eu fui uns dias e ele foi outro, e resolvemos a situação, e não caí parente nenhum na lama, e sequer irá de se levantar quando puder, porque a vida é assim, a vida tem que ser é para a frente. Nós não vamos, por isso é que eu estou a dizer que os funcionários têm que ser polivalentes. Não podemos ter funcionários a dizer que vai só mudar uma caixa de palitos, digamos, entre aspas, para ali, e tornar a trazer aquela caixa de palitos para trás, porque nos dias de hoje isso não se coaduna com a realidade que existe. Portanto, todos têm que saber fazer em várias áreas o seu serviço.
A misericórdia está para ficar?
A misericórdia está com dificuldades, como eu disse ao Norberto. Uma das coisas que, já que o Norberto me deu esta oportunidade, uma das coisas que eu gostaria de dizer aqui é que, à semelhança do que aconteceu no passado, e atendendo ao estado em que se encontra o nosso património, portanto, se alguns beneméritos, portanto, quiserem aparecer, e nós estamos disponíveis para mostrar o estado em que temos o nosso património, e se quiserem colaborar connosco, nós em algumas áreas se calhar vamos ter que contrair algum empréstimo, coisa que não gostaríamos de fazer, porque não é bonito, portanto, deixar dívidas a ninguém. Mas também uma coisa certa, nós não vamos deixar cair infraestrutura nenhuma, porque é pior a emenda que o soneto, como é costumado dizer. Nós vamos manter, ou tentar manter, em boas condições, aquilo que nos foi deixado pelos antigos, e que nos foi deixado com muito empenho, com muito orgulho naquilo que tinham, e eu penso que nos dias de hoje se exige o mesmo orgulho e a mesma responsabilidade que os outros tiveram. E por isso mesmo eu, pronto, não é um pedido, é que digamos que é aquela situação de que eu sei que há pessoas que gostam de colaborar, e se essas pessoas mostrarem alguma disponibilidade, que nos apareçam, e nós mostraremos em que é que vamos investir aquilo com que eles possam colaborar connosco. É uma situação complicada, mas é a situação que existe, e nós não a vamos esconder, porque ela já foi escondida durante anos a mais, e chega. Não dá para ir...
E esse foi o problema, se calhar, não é?
Este
atrasou aqui muito este processo.
Pois isto, em vez da gente agora estar a fazer tudo de uma vez, se tivesse sido faseado, se calhar tinha sido mais fácil, mas a gente não escolheu. Foi o que nos apareceu, é o que nós temos, é a situação real que nós temos, e nós temos que resolver. E é isso que nós vamos fazer. Estamos muito empenhados em fazer isso, vamos fazer um esforço muito grande, e esperemos que daqui a 4 anos as coisas estejam bem melhores do que aquilo que estão neste momento.
Isto é mais um grande desafio para o Gil Ávila, o homem que está ligado e que está e que esteve ligado a várias instituições, não só nesta área social, também na cultura, e é conhecido também por aí. É mais um desafio para si?
Este é um desafio grande, sem dúvida nenhuma. É o maior desafio da minha vida, sem dúvida nenhuma. Portanto, os outros, portanto, eu colaborei ao longo da minha vida em atividades culturais, e sou conhecido todos na área do folclore, na área do teatro. Ajudo também muito na parte religiosa, na parte da igreja, mas este é um desafio muito mais sério, embora eu ao longo da minha vida tenha estado sempre um bocado empenhado na causa pública. Dediquei sempre um pouco da minha vida a isso. Estudei no seminário, não sei se isso terá tido alguma influência, se não, mas foi lá que comecei os meus estudos, e se calhar fiquei um bocadinho mais com aquele sentimento de ajuda. E por isso mesmo tenho procurado sempre em tudo aquilo que me procuram, só não ajudo se não puder. Já agora, portanto, também gosto da pesquisa cultural, e fiz já, portanto, há um ano e tal, que ando a trabalhar em pesquisar as chamarritas da Ilha de São Jorge. E nesse sentido, formei um grupo chamado Grupo Chamarritas da Ilha de São Jorge, que, portanto, já fomos ao Faial, e fizemos este ano aqui o segundo encontro de grupos de chamarritas do Triângulo. E já descobri até agora, portanto, 6 chamarritas bailadas com coreografias completamente diferentes. Elas não têm nada a ver umas com as outras. E o entendimento que eu tenho é que, portanto, quando foi do povoamento, devido à pouca acessibilidade que a ilha tinha, e a conduzir com isso, temos ao longo da ilha portinhos e portinhos e portinhos, porque as pessoas já era muito mais fácil andar por mar do que andar por terra, e as pessoas fixaram-se em zonas mais baixas e não eram todos dos mesmos sítios. E atendendo a isso, as pessoas tinham maneiras de bailar diferente. E neste momento as 6 chamarritas que nós temos comprovam isso. Portanto, a gente nota que naquele sítio as pessoas eram outro tipo de pessoas, porque senão bailavam igual. E não balhavam. Portanto, as coreografias, embora hoje em dia a gente saiba que a viola da terra era o instrumento que servia para tudo, só muito mais tarde é que apareceram os outros instrumentos, e bastava ter a viola e balhava-se e cantava-se toda a noite, mas as pessoas trouxeram das suas terras formas diferentes de o fazer. E é isso mesmo que eu estou a pesquisar, e já tenho 6, se calhar até vou encontrar mais, porque as pessoas eram muito criativas também, e depois é aquela história de Norberto estar juntamente com 4 ou 5 pessoas, e de uma dizer uma coisa e passar de umas para as outras, e quando chega à última, o que a primeira disse já não é bem aquilo que lá chegou. E isto é um pouco, acontece com as pessoas, portanto, a literatura oral vai um bocado nesse sentido, e perde-se algumas coisas e ganha-se outras, mas sempre dentro do mesmo contexto. O contexto acaba por ser o mesmo, a vontade é a mesma, a criatividade é que é mais original em alguns casos, e é assim que se vai fazendo a vida.
Muito bem, e desta forma, Gil Ávila, terminamos este nosso espaço de entrevista. Não sei se tem algo mais que queira acrescentar, ficamos por aqui.
Não, gostava só de dizer uma coisa, um apelo aos irmãos da Santa Cátedra, já agora que o Norberto me dá essa oportunidade.
Regressamos já à início.
Temos cerca de 100 e poucos irmãos que têm a cota em dia. Neste momento, nós na Assembleia Geral aprovamos... dar uma gratificação aos irmãos. Portanto, para eles também saberem que nós sabíamos que eles existiam. Passo o plenário, que foi, nós damos 10%, estamos a dar 10% de desconto aos irmãos que têm a cota em dia. Mas não é só isso que eu queria dizer. Eu queria dizer, portanto, que as Assembleias Gerais são muito pouco participadas. Aparece muita pouca gente nas Assembleias Gerais. E também a participação dos irmãos nas Assembleias também nos dá algum calor humano para a gente sentir que não estamos sós, que aquilo não é nosso, aquilo é dos irmãos todos da Santa Casa. Por outro lado, há irmãos que têm cota atrasada já por apenas um ano ou dois. Não passa disso, portanto, algumas até penso que é por distração, se calhar que não tem. Eu gostaria, portanto, sinceramente, de apelar a todos os irmãos da Santa Casa que voltassem àquilo que é seu. A casa, portanto, a Santa Casa não é minha, não é dos outros mesários, não é dos outros órgãos que formam a Santa Casa, mas todos. Todos os irmãos fazem parte daquela instituição, alguns já com longos anos de... Alguns até participaram nos órgãos da Santa Casa e eu penso que estava bem na altura de voltarem à sua casa. Aquela casa é a casa de todos, nós esperamos por eles e nós ficaríamos muito contentes se nas Assembleias Gerais e não só, mesmo na rua, se fôssemos abordados com algumas questões ou algumas ideias até que, portanto, que as pessoas tivessem, que gostassem ou que pelo menos pensassem que iam melhorar o funcionamento da Santa Casa. Fico à espera, portanto, do calor humano de todos os irmãos da Santa Casa. Nós esperamos por eles na nossa instituição, na vossa instituição.
Fico o apelo, Sr. Gil. Muito obrigado por ter estado connosco neste espaço de entrevista. Já sabe que esta e outras entrevistas estão disponíveis em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.